O projeto de lei que define os crimes de abuso de autoridade vai ser objeto de debate hoje na Comissão de Segurança Pública da Câmara.
A proposta, já aprovada no Senado, lista 37 ações que poderão ser consideradas abuso de autoridade, quando praticadas com a finalidade específica de prejudicar alguém ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro. Entre elas, obter provas por meios ilícitos e executar mandado de busca e apreensão mobilizando pessoal ou armamento de forma ostensiva para expor o investigado a vexame.
Bom, quem está na linha conosco para falar sobre o projeto que endurece as punições para autoridades que cometam abuso é o deputado subtenente Gonzaga, do PDT Mineiro. O parlamentar está à frente do debate na Comissão de Segurança Pública. Muito bom dia, deputado. Obrigado por nos atender novamente.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, ouvinte da Rádio Câmara.
Bom, deputado, o projeto tem sido alvo de críticas, né, aqui dentro do Congresso Nacional, também parte da sociedade. Há quem tema que o projeto possa ser uma retaliação ou que possa prejudicar especialmente a Operação Lava Jato, né, que investiga crimes de combate à corrupção, não, investiga crimes de corrupção, que tem
parlamentares,
ministros como alvo, e que só por isso agora se teria uma preocupação com os abusos cometidos por autoridades. Qual é a avaliação que o senhor faz desse debate que acontece agora no Congresso Nacional?
Olha, primeiro, eu entendo que a discussão, né, do limite da autonomia da autoridade, né, ela deve ser colocada sempre. Né? Nós não podemos alimentar uma política de Estado em que os seus agentes não tenham limite e não tenham condicionantes nas suas ações. Esse é um ponto.
Não podemos negar que temos um.
Agora.
É um país de carteirada, né?
Então, assim. Então, tem que haver, sim, parâmetros para atuação, nem no Ministério Público, nem no Poder Judiciário, nem na Polícia, nem outro agente de Estado pode usar a sua condição para subjugar, para humilhar, para invadir privacidade, enfim. Há que se ter limite. Agora. Para mim, o debate está colocado de uma forma equivocada. Primeiro que se colocou muito o debate diante de possíveis ações, basicamente, do Ministério Público Federal e do Poder Judiciário, nesse processo de investigação que envolve políticos e agentes de Estado. Então, quando se tenta criar regras que constranjam esses agentes na perspectiva de não ser constrangido quando chegar a sua vez, né, na perspectiva dos parlamentares que fez esse debate, então, obviamente, que isso não pode prosperar nessa direção. Quer dizer, eu não posso criar uma lei para fazer uma defesa prévia de uma possível abordagem que eu vou sofrer lá na frente. Então, nesse sentido, nós condenamos a forma com que o debate foi colocado e realmente passando para a sociedade de que era um projeto para inibir determinadas autoridades, principalmente aí voltado para a Lava Jato.
Agora, deputado, subtenente Gonzaga, foi. Mas o momento não é inadequado? Por que só agora essa discussão? Justamente no momento em que o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, estão trabalhando aí nesta Operação Lava Jato, que, como o Lincoln lembrou aí, tem parlamentares e ministros como alvo.
Exatamente, o momento foi inadequado. E o viés colocado tá equivocado. Agora, existem vários projetos de lei tramitando na casa há vários anos sobre esse tema, certo? E aí vem uma preocupação de que, olha, eu não posso estabelecer os limites de atuação os limites de atuação dos agentes públicos, no sentido de que eles respeitem, de fato, as pessoas, né, a cidadania, a integridade física, enfim, a privacidade de comunicação e tal, eu não posso colocar isso inviabilizando também a ação dos agentes do Estado no combate à criminalidade. Porque fica muito fácil quando você aponta para a Lava Jato. A Lava Jato são ações que têm uma força-tarefa, ela tem o monitoramento da imprensa, ela tem coordenação, ela tem uma atuação diária, e quando você efetua as prisões, você não prende. A Lava Jato prendeu ninguém flagrante. A Lava Jato fez prisões preventivas, fez conduções coercitivas, ou seja, em cima de algo planejado. O alvo estava definido, foi tudo planejado, dia, hora, local, supremacia de força para fazer a detenção, para fazer a prisão, fazer a condução, e tudo previstos. E aí, os parlamentares no Congresso, quando, principalmente no Senado, quando aponta para essa direção, estão olhando para essa realidade da Lava Jato, em que tudo, do ponto de vista da abordagem, é previsível. Não é previsível qual crime, quem que eles vão abordar, não dá para saber com o ano de antecedência. Mas quando define pela prisão, o alvo está definido, o local está definido, está monitorado, autorização de escuta, então está tudo certo. E os outros centenas de milhares de abordagem que os demais agentes de Estado têm que fazer diariamente no campo da segurança pública, com pessoas armadas, com pessoas violentas, com pessoas bandidas, de fato. E aí, o Senado estabelece parâmetros olhando para a Lava Jato. Primeiro, já está errado de fazer isso olhando para a Lava Jato. Segundo, de ignorar a realidade da violência do Brasil e propõe um texto que fragiliza a atuação das polícias. Então, na verdade, o texto que sai do Senado, ele, de alguma forma, resolve o problema do Ministério Público e do Poder Judiciário, porque a grande questão que mobilizou a opinião pública, mobilizou os agentes de Estado no debate no Senado, era centrado basicamente na questão do crime de interpretação, do crime de juízo, do crime de hermenêutica. E aí se avançou nisso e tirou isso fora.
Pois e aí, tirou isso e aí, quer dizer, foi muito polêmico, né? Esse dispositivo que trata do chamado crime de hermenêutica, que é a punição ao juiz por interpretar a lei de maneira não literal. Com esse recuo, essa proposta não pode aí ameaçar a Operação Lava Jato, deputado subtenente Gonzaga?
Não. Primeiro que eu acho que o texto, ele não atinge só Lava Jato. Eu acho que superando, como foi superado no Senado, a questão do crime de hermenêutica, tá certo? O que era para atingir a Lava Jato praticamente ficou resolvido. Porque qual que era a grande intenção, ou pelo menos foi colocado como grande intenção da discussão no Senado? Era, de fato, criar condições para que juízes e promotores não ficassem, não sentisse estimulado, né, para desestimular iniciativas de juízes promotores no processo de investigação, considerando aí a questão, tentando criminalizar a hermenêutica. Certo? Mas isso o texto do Senado foi superado.
Foi superado.
E agora ficou o problema nas abordagens. Quer dizer, onde é que está o principal problema agora?
Nas abordagens.
Em termos de conceituação. Nas abordagens.
É
uso de algema.
Pela lista.
É não comunicação.
Qual é a diferença, então, deputado, do bandido que desvia milhões de recursos públicos e do bandido que vende milhões em cocaína?
Não deveria ser diferença nenhuma para a atuação do Estado. Certo? Mas, infelizmente, é tratado assim, com diferença. Então, nós estamos fazendo essa audiência pública na Comissão de Segurança Pública exatamente para nivelar o comportamento com qualquer um criminoso. Para atuação policial, uma abordagem, ela tem que ter os mesmos requisitos, tem que ter a mesma preocupação, se seja um traficante de drogas, se seja um Maria da Penha, se seja um crime passional, se seja um crime do colarinho branco. Se o policial vai fazer abordagem, ele tem que ter a mesma autonomia de atuação com um e com o outro. O que se avalia na abordagem, no sentido, por exemplo, do uso da algema, que está colocado aqui, criando grandes restrições para o uso da algema, é a algema, quem usa a algema é o policial.
Uhum.
Então, o juiz não usa a algema, o promotor não usa a algema.
Pela,
então, o projeto ficou muito mais voltado, nesse momento, para a atuação do policial do que para a ação do Ministério Público do Poder Judiciário, que era o grande debate no Senado.
O senhor, acredito que assim, o projeto mirou numa coisa, acabou acertando em outra. Eu estou vendo
exatamente
pela lista dos convidados aqui que o senhor está mais preocupado com quem está na ponta mesmo, com quem está lá com os praças, né? Os ditos praças.
Do jeito que o texto está hoje, ele está criando a margem para toda vez que um policial algemar alguém, ele está sujeito a um processo.
Por abuso de autoridade.
Porque a lei está dizendo que de abuso de autoridade. Então, se um policial tiver que prender, deter alguém por duas, três, quatro vezes no turno de serviço, pelo texto e na minha interpretação, ele está sujeito a um processo por cada algema que ele usar. Da mesma forma, filmagem. Como é que você, fazendo uma abordagem policial, no mundo de Big Brother que nós temos, você conseguir controlar filmagem? Você filmar, tudo bem, você não aborda filmando. Mas o cidadão que está do lado que filma, e está lá dizendo, filmar com, se o intuito for fazer prova, não sei o que, está liberado. Como é que você vai fazer juiz de valor prévio para impedir ou controlar alguém que está filmando uma abordagem que você está fazendo? Uhum. Né? Então, assim, e as punições são extremamente severas. Porque está dizendo, por exemplo, um crime desse você pode ter, deixar de comunicar a prisão, está tendo uma pena mais pesada do que alguém que pratica uma lesão corporal culposa. Certo? Então, sim, tem distorções que, nesse momento, os atingidos são os mais, eu diria, os menos protegidos, que são os policiais e, especialmente, os policiais militares.
Os policiais quem faz a estão na rua,
todo
né?
dia, toda hora. É. Exatamente, são os policiais militares. Então, o uso da algema, por exemplo, quem tem que decidir, na minha avaliação, quem tem que decidir a necessidade ou não de usar algema é o responsável pela abordagem, pela prisão, pelo acompanhamento, pela condução. Agora, não pode ser o juiz dar depois de dois, três anos e dizer, olha, você usou algema de forma abusiva. Ou quando o preso chega para o juiz, ele já está calmo, já tem um policial protegendo, o agente penitenciário protegendo, o juiz não tem risco quase nenhum na questão da agressão física. Ele pode ter o risco em ameaças que sofre, a gente sabe que sofre. Mas no contato pessoal, o risco é do policial ou dos terceiros que estão próximos a uma abordagem, por exemplo. Por isso, nós não podemos fragilizar a atuação do policial. Nós não estamos fugindo do debate de que é preciso ter limite para todos. E ninguém tem o direito de abusar da sua função para subjugar ninguém, para humilhar ninguém. Agora, isso não pode ser confundido com segurança para a atuação policial.
Então, deputado subtenente Cusaco, o senhor acredita que ainda é possível aproveitar a oportunidade que se abriu para esse debate, ou seja, pegar o limão e fazer uma limonada, ou melhor, guardar esse limão para depois? Porque é fato que, assim, eu concordo com o senhor que talvez esteja exagerado, que diante de uma pretensão lá atrás que fosse de talvez controlar a Lava Jato, se tenha criado um monstro. Mas é fato também que a gente sabe que existem abusos acontecendo diariamente aí na rua. Eu, inclusive, me surpreendo, às vezes, com algum noticiário que eu ouço que me deixa um pouco boquiaberto. Assim, por exemplo, noticiário de abordagem. Ah, fulano foi abordado na rua e foi encontrado com ele. Ouvi isso hoje de manhã. Hoje de manhã eu vi, vindo para cá. Aí foi encontrado indícios de maconha. Mas na casa do indivíduo foi encontrado 3 quilos de maconha. Eu pergunto, como é que o cara, a autoridade policial, com indícios de maconha, entrou no domicílio do cidadão sem um mandado judicial?
Essa é uma discussão que nós estamos colocando também, Lincoln, porque é o seguinte, hoje, a estratégia do tráfico, um dos grandes debates hoje na questão da segurança pública é a questão do tráfico.
Sim.
Né? Que disseram que, alguns dizem que avaliam que a lei de drogas ampliou o número de presos, que deu muita autonomia para a polícia. Agora, nós temos dois problemas no Brasil hoje para esse enfrentamento. Um deles é que a polícia ostensiva, a polícia militar, ela não tem competência legal da investigação. Então, em princípio, tudo o que ela faz é questionado, porque se ela não tem a competência de investigação, como é que ela, a partir de um indício, ela concluiu que tinha um volume maior e aprendeu. Uhum. Então, a própria Polícia Civil, os próprios delegados, têm insistido em processar os policiais militares por usurpação de função quando resolve um problema seguindo algum método de investigação. Uhum. A outra é a questão da estratégia dos traficantes. Certo? Você não vai encontrar traficante
carregando 3
na
quilos
rua,
de
na boca de fumo, carregando pacote de maconha. Então, a estratégia é essa, é de pequenas porções. Isso tem gerado uma grande discussão, porque nós, enquanto policiais, somos questionados de efetuar prisões com pequenas porções. né? Uhum. A pequena porção de maconha, isso era para o consumo, isso não caracteriza tráfico. Tem essa ação no Supremo, que ainda não terminou o julgamento, mas que está em cima da questão da quantidade, né? Então já começa várias pessoas, várias instituições, inclusive, defende que deveria trazer para a lei a definição de uma quantidade máxima. Olha, você gasta, você consome quantas gramas de maconha por dia? Consumo normal. Ah, é X gramas. Então, se você estiver postando até para consumir 10 dias, não é tráfico. Então, tem teses para tentar resolver isso. Mas, enquanto não é lei, você tem como estratégia dos traficantes a distribuição de pequenas quantidades. Então, assim, se o policial militar que está na rua, se ele não utilizar da abordagem que ele fez, do indício que ele tem, para procurar, ele não vai ter mais ação de apreensão. Então, nós vamos ter que colocar na lei que droga não é mais problema. Enquanto for crime, enquanto for proibido, enquanto a função da polícia for combater o crime e a direção, nós vamos ver esse conflito, infelizmente. Tá certo? Porque o que se questiona aí não é o fato, a entrada na casa, por partir da sua informação, não tinha autorização judicial e ninguém autorizou. Aí o policial vai ser processado por violação de domicílio. Tá certo?
Uhum. Isso porque eu vejo com frequência, eu ouço com frequência essa informação assim. Mas na casa foi encontrado isso, na casa foi encontrado aquilo. Assim, com uma velocidade muito rápida para que o fulano tenha um mandado judicial.
O que tem ocorrido, tá, em várias abordagens, e obviamente há ações ilegais de violação de domicílio. Isso é fato também. Uhum. Mas o que tem ocorrido é a abordagem. É haver autorização do proprietário, tá certo? Uhum. Porque se tem uma coisa hoje que PM está fugindo, é de ficar enquadrado e ser de processo. Uhum. Porque hoje, sempre foi assim, mas a dificuldade de emprego, o policial depois de 10, 15 anos, ele não tem muita alternativa no mercado de trabalho, tá certo? Então, assim, há uma grande preocupação com a preservação. Então, essa questão da denúncia de violação do domicílio, ela tem sido objeto constante de avaliações do nosso pessoal, dos policiais militares, enfim. Agora, por outro lado, vou falar de Minas Gerais. Belo Horizonte tem um serviço do DDU, que é aquele disco de denúncia, tá certo? Isso cria uma situação difícil para o policial, porque muitas vezes há denúncia anônima, apontando o local certo e tal, e você não tem o mandado, e um cidadão lá do lado cobrando uma ação da polícia. Uhum. Se ele não vai, se ele não aborda, se ele tenta achar primeiro a autorização judicial, ele está sofrendo toda uma outra represália de quem fez a denúncia. Então, nós vivemos um conflito. Nós entendemos, inclusive, que onde há o serviço de disco de denúncia, teria que ter lá, de plantão, um juiz e um promotor, para que pudesse dar, mediante essas denúncias, pudesse dar uma ordem de busca e apreensão de imediato, e o PM não correr risco de ser processado por violação de domicílio.
Seria o ideal, certo? Né?
Então, se o Estado que não existe.
Se o policial tem que estar de plantão 24 horas, o juiz também tinha, né?
Não é isso? Tá certo? Mas a denúncia chega para a polícia, a denúncia não chega para o Ministério Público, a denúncia não chega para o juiz.
É. Né? E o crime não é cometido só em horário comercial, né, deputado?
Hein?
E o crime não é cometido só em horário comercial, né? Só em horário de expediente.
Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, a gente vive esse conflito. Olha, você tem informação que ele dentro é a droga, aí eu não posso entrar. Tá amparado pelo excludente do flagrante, né? O flagrante de droga não tem respaldado a entrada em domicílio. O flagrante que respalda é de crime
contra a vida.
Pessoa, né? Contra a pessoa, contra patrimônio. Não temos uma prática do entendimento judicial de que o crime contra patrimônio respalde o princípio da autonomia da entrada no domicílio pela iminência do flagrante, né? Pelo flagrante iminente do delito. Então, assim, são conflitos que nós vivenciamos. E o que nós estamos discutindo nessa proposta do abuso de autoridade é exatamente como é que nós vamos empoderar os agentes de Estado de que eles possam, de fato, fazer um enfrentamento para combater a criminalidade, porque é um clamor da sociedade, certo? Não tem jeito. E em qualquer lugar do mundo, função de polícia é essa, Você não se confunde com a função de assistência social, não se confunde com a função de educação. A função de polícia é interromper a prática de crime.
E dá para chegar a um texto? E dá para chegar a um texto de consenso, deputado subtenente Gonzaga,
em que
coíba o abuso de autoridade, mas sem atrapalhar o trabalho que é feito pela polícia, pelo policial nas ruas?
Eu acho que os deputados, os senadores, não pode abusar da autoridade de legislar em desfavor do equilíbrio da atuação do Estado. Eu acho que nós precisamos, e aí respondendo concretamente a sua pergunta, é possível sim. Nós estamos fazendo essa audiência pública, é no esforço, não é de tentar encerrar a tramitação. Pelo contrário, eu acho que nós temos que encarar esse debate e produzir um texto que garanta esse equilíbrio. Né? Nós convidamos, inclusive, o deputado Orlando Silva, que é o relator desse projeto lá na Comissão de Trabalho.
Perfeito.
Para que ele participe conosco da audiência pública. Uhum. O que nós queremos é dizer o seguinte, olha, vai continuar exigindo da polícia e do policial que ele enfrente a criminalidade, que ele faça abordagem, que ele prenda, que ele interrompa a prática de crime? Olha, se for continuar exigindo isso dele, nós temos que dar condição para ele trabalhar. Agora, se disser que isso não será mais prioridade do Brasil, então vão tocar assim, o que facilita o policial, vai recuar, não vai fazer abordagem, porque ele não vai naturalmente se expor a um processo a cada abordagem que ele fizer.
Perfeito. Então hoje a discussão...
Que não é no sentido, não é aquela posição radical dizer que, olha, nós temos que barrar isso. Não é questão de barrar. Nós temos que mostrar que há um exagero. Você não pode ter, por você não ter comunicado, e aí tem a questão das redações. Às vezes a intenção é boa, mas a redação é ruim. Quando você fala que é deixar de comunicar imediatamente o preso, olha, você já tem no Código de Processo Penal a obrigação da comunicação. A polícia não pode prender alguém e não comunicar ao juiz. Já está na Constituição que é direito do preso ser informado de por que ele está sendo preso, de deixar ele comunicar com o advogado, de deixar ele comunicar com a família e comunicar ao juiz. Isso já está na Constituição. O que está gerando aqui? É dizer, ó, se você não fizer isso imediatamente, você comete um crime de abuso de autoridade. Quais são as penas? Ó, você pode ter uma detenção, que é uma pena maior do que uma lesão corporal culposa. Você pode ser demitido na reincidência. Você pode estar proibido de trabalhar no município por 3 anos que você cometeu aquele crime. Então, nós queremos discutir os exageros, porque a previsão de comunicar à justiça o crime de violação do domicílio já existe, o crime de constrangimento ilegal já existe, o crime de tortura já existe, tá certo? Uhum. Então nós queremos dizer o seguinte, olha, alto lá, é para continuar trabalhando? É para a polícia, é para continuar abordando alguém na rua, é para fazer combate ao crime? Não, então vamos discutir, porque esse texto aqui, ele está na nossa avaliação, inviabilizando a atuação. Você está desestimulando o policial de fazer abordagem, ele vai ter que optar. Eu corro o risco de um processo aqui, por eu colocar uma gema. Como que você faz uma abordagem num tumulto, em algum lugar, você tem que interromper um ato violento, por exemplo, ou a iminência de uma violência, de um confronto entre duas vítimas, entre duas pessoas, e você não pode imobilizar alguém, até como atitude preventiva, para que não haja o risco de uma agressão.
Não, fora que todo mundo está sujeito a cometer erro, né, na sua profissão.
Claro.
E há um risco de um mau julgamento, né? Assim, tá embutido. O cara não pode ser punido por um erro de avaliação, né?
Exatamente. Deputado. Assim, eu tenho muita preocupação, Lincoln, porque o debate, principalmente na Câmara, tem sido muito ideologizado, né? É como se tivesse um segmento da sociedade que só quer o bem dos outros, tivesse outro que só quer o mal. Certo? E a atuação policial, ela tem que estar acima desses dois extremos ideológicos, ou de qualquer conceito ideológico. Então, eu tenho a grande preocupação de fazer esse debate de forma técnica, olhando para instrumentos de instrumentalização da atuação da polícia para fazer o que ela tem que fazer em qualquer lugar do mundo, né? Qualquer lugar do mundo. Agora, por exemplo, o uso de algema. O que nós temos de regulamentação de uso de algema no Brasil? Você tem lá na LEP, na Lei de Execução Penal, uma previsão de que seria regulado em decreto. Não regulou, o ministro Gilmar Mendes vai lá dar uma decisão em cima da algema que botaram no Celso Pita, que botaram no Daniel Dantas, ele dá uma decisão que é a regra que prevalece até hoje. Então, o policial militar está todo dia na iminência de estar sendo processado, e aqui o texto piora a situação, porque ele que tem que fazer a avaliação do uso da algema corre o risco. Quando ele está colocando lá no traficante, no pobre lá, não tem problema. Mas se ele colocar no colarinho branco, aí ele vai ser processado, com certeza.
É. Ok, deputado. Problema que não é de hoje, né, deputado? Eu quero agradecer muitíssimo.
Espero que não continue muito amanhã.
É verdade. Quero agradecer muitíssimo mais uma vez, deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais e da PM de Minas Gerais, conversando conosco aqui sobre o projeto de lei que já veio do Senado sobre abuso de autoridade, que está em discussão na Câmara e que vai ser objeto dessa audiência pública na Comissão de Segurança Pública no dia de hoje.
Às 16h30.
Muitíssimo obrigado mais uma vez, deputado. O senhor que é sempre muito solícito.
Eu que agradeço a oportunidade de estarmos discutindo questões que, na minha avaliação, são importantes para o combate à criminalidade violenta no Brasil.
Perfeito.